3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do 3 em 1 para todo o Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018 e a partir de agora estamos ao vivo em AM, em FM, em imagens do nosso canal no YouTube e também no Facebook. Tudo bem, Vera Magalhães? Sextou?
Sextou. Sexta-feira, depois da minha primeira sexta de volta das férias. Vamos lá.
E aí, Joel, tudo bem?
E aí, Silvio. Olá, meus colegas. E uma boa tarde de sexta-feira a todos os ouvintes.
Salve, salve, Carlos Andreasa. Tudo certo aí no Rio?
Tudo certo, chuvoso no Rio de Janeiro, meu caro Silvio Navarro, mas eu tenho a impressão que vai esquentar nesse programa. Vamos com tudo.
Vamos nessa, Andrezão, solta aí os destaques de hoje. Time quase completo. Sérgio Moro anuncia mais dois nomes, o novo chefe da Polícia Rodoviária Federal e o secretário nacional da Defesa do Consumidor. Tensão no ar. Jair Bolsonaro planeja a reunião para acalmar a bancada do PSL antes da posse. Olha lá. E chamaram o Meirelles? Pergunto. João Dória convida o ex-ministro e candidato derrotado à presidência para a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Esses são alguns dos destaques das notícias que debateremos hoje no 3 em 1, mas antes a gente quer saber de você que nos ouve e assiste. Você acha que Jair Bolsonaro deve interferir para aplacar os ânimos da bancada do PSL? Mande sua mensagem para 931170620, eu repito, 931170620, o DDD é o 11 aqui de São Paulo e a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
Então vamos lá, a reportagem do jornal O Globo desta sexta-feira afirma que a futura bancada do PSL parece estar em pé de guerra. Segundo o jornal e outros veículos hoje se estenderam no assunto, importante dizer, houve discussão num grupo de WhatsApp chamado Bancada PSL 2019. Nesse grupo, a futura deputada Joyce Hasselmann criticou o PSL que, nas palavras dela, tem articulação política abaixo da linha da miséria. Joyce afirma que está tentando melhorar o diálogo com os políticos no Congresso. As mensagens, contudo, irritaram o deputado federal Eduardo Bolsonaro e também o senador eleito Major Olímpio. Ele preside a sessão paulista do PSL. No fervor da discussão, os dedos nervosos no celular, o filho do presidente eleito chegou a dizer para a colega de partido que ela chegaria com fama pior, maior de louca no Congresso. Joyce rebateu, disse que Eduardo age, abre aspas para ela, como um bebê no jardim de infância. E aí, já na manhã desta sexta-feira, Major Olímpio disse, abro aspas para ele, a bancada do PSL não está em conflito, não há conflito de todos contra um, é só um se adequar. Muito bem, Bolsonaro deve fazer uma reunião com os parlamentares eleitos na próxima quarta-feira para tentar acalmar os ânimos. E aí, Vera Magalhães, vamos tentar entender esta treta?
Treta feia pelo WhatsApp, pelo Twitter, porque isso se prolongou, né, fora do ambiente que deveria ser privado do WhatsApp, mas não foi. O Major Olímpio e a deputada Joyce Hasselmann também trocaram farpas ali abertas pelo Twitter. Inclusive, uma das reclamações dela quanto ao filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi pelo fato dele ter lançado o que ela entendeu ser uma indireta contra ela, também em sua conta no Twitter. Ele disse que a articulação política da bancada cabe aos deputados que estão exercendo o mandato e não aos futuros deputados. O que está por trás? Qual é o pano de fundo dessa treta, como você disse, Silvio? O pano de fundo é disputa por espaço, disputa por poder. Tanto na definição do caminho do PSL na eleição para a presidência da Câmara, quanto na escolha do futuro líder da bancada. A deputada Joyce Hasselmann chega ao Congresso com mais de 1 milhão de votos, tem se mostrado muito ativa na tentativa de interferir na articulação política, de ajudar de alguma maneira na articulação política. Ela tem sido figura presente no QG da Transição, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, tem se reunido com bancadas dos partidos, tem se colocado para o jogo. E isso incomoda o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que é deputado federal também por São Paulo, e que neste episódio parece caminhar alinhado com o Major Olímpio, que é um desafeto já antigo da deputada Joyce Hasselmann. Por que isso é importante? Porque é sim importante que o Jair Bolsonaro tente apaziguar os ânimos. O PSL é a segunda maior bancada da Câmara, a maior bancada de apoio ao Bolsonaro e o partido do próprio presidente da República, seus familiares e apoiadores. Você chegar para o início de uma legislatura em que vai ser fundamental ter maioria na Câmara, uma maioria que ainda não existe, com o seu próprio partido em pé de guerra, é um começo muito ruim, é algo que não é desejável para o governo. Daí porque o Bolsonaro vai ele próprio tentar arbitrar essa briga e evitar que ela ganhe novos episódios. Isso vai ser fácil? Eu não acho que vai ser fácil. Você tem aí pessoas de personalidade forte que costumam comprar brigas nas redes sociais, cujo perfil ajudou nas suas próprias eleições, tanto Eduardo Bolsonaro quanto a deputada Joyce Hasselmann, como senador eleito Major Olímpio, se notabilizaram por justamente ter um perfil muito aguerrido nas redes sociais. E eles mostraram que estão dispostos a continuar com esse perfil, mesmo exercendo seus mandatos. Existe hoje uma reportagem da revista Cruzoé, um perfil, entrevista com a deputada, em que ela não foge de nenhuma pergunta polêmica. Diz que o céu é o limite para sua atuação, que ela tem vários tentáculos na transição. Se coloca como alguém que está chegando a Brasília disposta a incomodar, disposta a ocupar espaço. Isso, na família Bolsonaro, tem sido, sempre que alguém se coloca assim, essa pessoa tem sido rechaçada pelo núcleo familiar do presidente eleito. Então, a gente deve ver alguma tensão ainda no horizonte nesse episódio. Vamos ver se o Bolsonaro vai ter sucesso em, pelo menos, abafar a parte pública, né, a parte visível dessa briga.
E a confusão continua, meu caro Carlos Andreasa. Nesse momento, leio aqui a manchete do portal UOL. Joyce diz que Eduardo Bolsonaro se acha o machão da vez. E o Major Olímpio respondendo: Joyce fala por ela e não pelo partido.
Vamos lá. É o seguinte, Major Olímpio é Eduardo Bolsonaro. A briga, portanto, é entre Joyce Hasselmann e Eduardo Bolsonaro. O Major Olímpio, com todo respeito, é braço do filho 03 de Jair Bolsonaro. Não é outra coisa. Está a serviço dos interesses do Eduardo Bolsonaro, que é o verdadeiro dono do bolsonarismo e, portanto, do PSL no estado de São Paulo. Essa briga é antiga e já tinha essa relação do Major Olímpio, inclusive como ponta de lança no confronto. No passado, em meados desse ano, ainda na pré-campanha, quando convencida a se lançar candidata, Joyce Hasselmann botou o carro na frente e se anunciou como candidata a governadora do estado de São Paulo. O ouvinte e quem nos assiste certamente se lembra disso. E depois aventou uma candidatura ao Senado, em que competiria com o Major Olímpio por espaço. Em ambas, foi desautorizada pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Major Olímpio, ponta de lança, no mesmo esquema. Vem de lá essa disputa. O que há de novo aí, e que agrava a situação? O fato de o PSL ser um partido conceitualmente iniciante. Não que haja muitos partidos com conceitos e fundamentos, mas o PSL é uma agenda de aluguel. Foi tomado pelo bolsonarismo a partir de movimento de Gustavo Bebiano. E ali se colocou o bolsonarismo, naquela sigla até então irrelevante. Tem agora 8 deputados, porque incorporou desde que o Bolsonaro foi para lá, mas até há pouco tempo era o Luciano Bivar, presidente do partido, e acabou. Então você tem uma bancada grande, inexperiente e heterogênea para fomentar essa briga. Os relatos sobre as reuniões da bancada do PSL da futura bancada do PSL são bizarras. Que é um conjunto de, com algumas exceções, no caso, por exemplo, uma exceção evidente, o príncipe Luiz Felipe Orleans e Bragança, mas de modo geral, pessoas que não têm a menor ideia do que seja o parlamento, do que seja a atividade parlamentar e do que sejam as comissões, de modo que as discussões voltam para algo como se fosse o Mobral da Câmara Federal. E aí você tem, nesse ambiente, o Eduardo Bolsonaro, né, uma liderança natural que faz questão, já falamos muito aqui sobre a condição de ser filho de presidente, faz questão de usar isso permanentemente, e uma personalidade como a Joyce Hasselmann. Essa bancada do PSL reflete o fenômeno bolsonarista. Ali foram eleitos inúmeros representantes que não têm qualidades individuais para serem parlamentares, mas o foram por associação com Jair Bolsonaro. Daí essa bancada de difícil controle. É evidente que tem uma disputa de poder em curso. E o Eduardo Bolsonaro, inclusive porque já é deputado, e por ser Bolsonaro, insisto, isso é o grande diferencial dele, quer ter o controle do partido na Câmara. É o que está em jogo. Do ponto de vista da Joyce Hasselmann, nas manifestações dela, e eu vejo, a gente está falando do nome das pessoas, mas não é para fulanizar. É porque há uma disputa de poder no partido do presidente da República. Podia ser qualquer um. O que importa é a disputa de poder e o impacto que isso tem na formação do novo governo e na gestão desse partido na Câmara. Do ponto de vista da Joyce Hasselmann, em todas as manifestações dela, fica subentendido o fato de que o Eduardo teria, segundo a visão dela, para mim muito claramente, um protagonismo artificial. Que ele não teria o destaque que tem se não fosse filho do Jair Bolsonaro. Ela quase diz que ele foi o deputado federal mais eleito porque é um Bolsonaro. Fosse qualquer outro, seria ela a deputada federal mais votada, está subentendido aí também, claramente, e talvez ela tenha razão nesse aspecto, de que ela não precisaria do Bolsonaro para ser eleita deputada federal, a Joyce Hasselmann. A bem da verdade, antes de aderir ao bolsonarismo, ela já tinha uma base extraordinária nas redes sociais. Já do Eduardo Bolsonaro não pode se falar a mesma coisa, é o que está em jogo aí. Da parte do Eduardo Bolsonaro, tem uma desconfiança antiga da Joyce Hasselmann. Ele se sente ameaçado pelo protagonismo dela e ele não confia fundamentalmente porque acha que ela é uma representante do João Dória dentro do núcleo político influente do bolsonarismo. Essa é a desconfiança fundamental. Lembrem da briga do Major Olímpio com o João Dória. Major Olímpio é Eduardo Bolsonaro. A situação da Joyce Hasselmann em relação ao Eduardo Bolsonaro é agravada porque ele identifica nela a representante do João Dória e vê no João Dória um adversário no futuro, com razão. Essa é a dinâmica fundamental dessa treta. Antecipa um pouco 2022. A liderança do governo, muito claramente, a liderança do PSL do Eduardo Bolsonaro, a liderança do governo na Câmara será do Eduardo Bolsonaro. Eu não sei quem vazou esse conjunto de conversas, mas está muito claro o seguinte: com esse vazamento, fica evidente o isolamento da Joyce Hasselmann. Fica evidente o isolamento da Joyce Hasselmann nesse esquema. Não seria do interesse dela vazar essa informação, eu imagino. Por outro lado, esse vazamento mostra, está lá nas conversas, o Eduardo Bolsonaro articulando ou dizendo que articula contra o Rodrigo Maia, contra a reeleição do Rodrigo Maia à Câmara. É uma dinâmica curiosa. Fica claro o seguinte: a favor do Maia, trabalhando pelo que seria a reeleição do Maia, em troca da vice-presidência da Câmara, de uma vice-presidência da Câmara e do controle da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, estaria o Luciano Bivar, declaradamente, e ela, Joyce Hasselmann. Contra o Maia, o grupo de Eduardo Bolsonaro. Joyce e Bivar isolados. Essa é a dinâmica.
Vai lá, Joel. Então, já emendando, então, o nosso próximo assunto, inclusive, que é essa disputa pela presidência da Câmara e o jogo aí do PSL. Vai lá.
Exato. Quem não está nada infeliz com essa história é o Rodrigo Maia, né? Que vê isso acontecendo aí no PSL. Para ele é bom, que quer manter aí o poder na Câmara dos Deputados. E veja o seguinte: os deputados do PSL, em grande maioria, são os votos de quem apostou na renovação, né? De quem apostou em botar caras novas, como a própria Joyce. Só que a renovação tem um custo. Ela tem um lado positivo, você traz pessoas que não participam da velha política brasileira, mas o custo é você botar pessoas muito cruas, pessoas às vezes com uma ideologia muito forte e às vezes com projetos de poder muito escrachados lá dentro. E o caso da Joyce parece ser um pouco esse. É claro, na política está todo mundo querendo poder. Mas se a pessoa busca o poder de uma forma muito ostensiva, passando por cima de todo mundo abertamente, ela fica sem apoio nenhum. E é isso que está acontecendo com a Joyce aqui. É uma briga por poder? É. Mas me parece que não é verdadeiramente uma guerra, porque a Joyce está sozinha ali. Não tem muita gente apoiando ela. Aparentemente não tem muita gente dentro do PSL apoiando ela. O Eduardo Bolsonaro deve segurar isso, mas para o partido é ruim, no final das contas. Porque, de alguma maneira, mostra para a população o grau de despreparo e o baixo nível em que se chega o diálogo ali. E a Joyce disse algumas verdades, hein? Que o Eduardo Bolsonaro tenha sido eleito o mais votado de todos graças ao pai, provavelmente é verdade. Que o nível da articulação do PSL no Congresso, segundo a Joyce, está abaixo da linha da miséria, também provavelmente é verdade. Agora, a gente sabe que ninguém ali, não existe o lado do bem na política, né? Não existe o lado do bem contra os do mal. Às vezes, de uma forma muito relativa, a gente acha que um é um pouco menos pior que o outro, né? Mas enfim, a Joyce parece estar bem solta aí, e quem deve estar rindo à toa agora é o Rodrigo Maia.
O Vera, e seguindo ainda no assunto, como a gente levantou a bola aqui, tem um pano de fundo que é a disputa pela presidência da Câmara, né? Uma ala do PSL flerta, de alguma forma, com apoio ao Rodrigo Maia. Já a outra conversa, vamos ser cautelosos, com o PRB, com o João Campos, ex-tucano, delegado de Goiás, provável adversário do Rodrigo Maia.
Exato, tem essas duas alas e também tem sempre os arrobos de quem quer que a presidência da Câmara fique com o próprio PSL. Então, esse ruído existe e ele não é nada bom para o Bolsonaro. Por que tudo isso é importante? A gente não estaria aqui falando desse assunto se fosse só pelas pessoas envolvidas, só pela briga no WhatsApp, só pela briga no Twitter. A gente está falando desse assunto porque trata-se da maior bancada do governo, um governo que ainda precisa formar uma coalizão, que não tem mostrado como vai negociar exatamente para formar essa coalizão e que, para aprovar reformas constitucionais, precisará de 308 votos. Então, os deputados dos outros partidos olham para essa briga e o que acontece? Automaticamente colocam o preço da negociação ali em cima. Porque se o presidente não tem unido nem o seu próprio partido, ele passa a ser mais dependente ainda dos demais. Essas negociações na Câmara, as pessoas são macacas velhas em fazer. Se elas veem um sinal de fragilidade na base precípua do Bolsonaro, aquela que é a de origem dele, é lógico que elas vão dificultar as negociações para angariar facilidades no futuro. E o mesmo vale para o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia já tem criado problemas para o governo com a votação de algumas pautas que podem resultar em mais rombo fiscal lá na frente. O Eduardo Bolsonaro fez menção a isso na briga que foi vazada depois. Ele fala, olha, não vamos atiçar um negócio que pode fazer com que o Rodrigo Maia amplie a votação de pautas bombas. Então, tudo isso é pano de fundo importante. Esta é a razão pela qual a gente está tratando do que seria originalmente só uma picuinha de pessoas que são bastante afeitas aos holofotes. Não é disso que se trata. É uma bancada, não é? Não são mais youtubers, não são mais pessoas das redes sociais que gostam de lacrar, são pessoas que passaram ou ganharam novos mandatos, passaram a ter mandatos ou ganharam novos mandatos, e isso traz junto novas responsabilidades, traz junto novas prerrogativas e faz com que essas pessoas passem a ocupar um outro lugar na esfera pública. É com esta dimensão que a gente está comentando isso, porque isso tem impacto na economia do país. Vejam só.
Não é
uma treta de WhatsApp tem impacto na economia do país.
E na vida das pessoas.
Na vida das pessoas.
Como você disse, que deixam de ser youtubers ou estar na mídia para ter uma missão.
Exato.
Elas foram com, enfim, 1 milhão, 2 milhões de votos.
Milhões de votos, exatamente.
Vamos lá, Carlos Andreasa.
Pelo amor de Deus, se não tivesse essa dimensão pública, eu faria de tudo para não ter que tratar desse assunto. Vocês não têm a menor dúvida, todos nós aqui faríamos de tudo, porque existe uma dimensão pública, não tenham dúvidas, e impactos duradouros sobre uma bancada de um governo que necessitará dela forte, unida, para aprovar reformas duras. tem uma questão aí, local, regional, que parece importante, né? O Eduardo Bolsonaro é o Bolsonaro. Ele é o Bolsonaro na história no momento em que o pai, o presidente eleito, tem um capital político talvez nesse momento maior do que o Lula tinha em 2002. Então, estar do lado da Joyce Hasselmann nessa briga, sendo da nova bancada do PSL, é uma loucura. Talvez até tenha quem gostaria de estar do lado dela, mas jamais formará com a Joyce Hasselmann. Contra o Eduardo Bolsonaro não faz o menor sentido. E o Eduardo Bolsonaro sabe disso. Por isso estica essa corda, para forçar uma espécie de evidência da Joyce Hasselmann como representante do João Dória, para tentar forçar que ela se aproxime e evidencie ainda mais a sua ligação com o João Dória, para ter um reforço político para ela, Joyce. Para o Eduardo Bolsonaro, nessa altura do campeonato, a melhor coisa seria se livrar dela no PSL. Que ela fosse para o lado formalmente do João Dória. Isso está claramente em jogo para mim nesse momento. O Eduardo Bolsonaro não tem adversários políticos no PSL, a não ser a Joyce Hasselmann, que tem uma existência individual, pública, conhecida. E ela acha que não precisaria do Bolsonaro para se eleger, nem de ninguém. Ela acha que elegeu Dória, inclusive. Então, essa é a disputa de poder, uma bancada que não está rachada, porque, de fato, a Joyce está isolada, mas com muito ruído e, mais importante, uma bancada que ignora o papel do parlamento.
Muito bem, 2019 promete, mas vamos seguindo com os temas do nosso 3 em 1. O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é o COAF, que apontou transações atípicas na conta bancária do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, como revelou o jornal O Estado de São Paulo, também cita movimentações entre ele e sua filha, Natália Melo de Queiroz. Falo aqui do ex-assessor. Até novembro, Natália era assessora também no gabinete do futuro presidente Jair Bolsonaro. Ela é citada em dois trechos do documento que não deixa claro os valores das transferências entre ela e o pai. No relatório, o nome de Natália aparece ao lado de um valor, R$84 mil. A filha do ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi nomeada para trabalhar como secretária parlamentar no gabinete de Jair Bolsonaro em dezembro de 2016 e em 15 de outubro deste ano foi exonerada do cargo, mesma data em que seu pai também deixou de trabalhar para Flávio. Muito bem, ele era um misto de segurança e motorista, falamos sobre esse assunto ontem, são os desdobramentos, conforme revela o jornal O Estado de São Paulo, Vera.
Desdobramentos importantes, vai se criando aí uma rede de repasses de recurso, muitas vezes recursos em espécie, numa movimentação que costuma ser típica dos Laranjais. A gente já viu movimentações desse tipo em Laranjais recentes da história política nacional. E chama muitíssimo a atenção a onda, a cortina de fumaça que existe nesse caso, né? Ninguém está falando, tem um silêncio ensurdecedor a respeito desse caso e já passou da hora que as pessoas envolvidas, citadas, falem. O próprio assessor tem evitado, tem fugido pela tangente de falar e as pessoas para as quais ele repassou dinheiro de alguma maneira também não falaram ainda. A Michelle Bolsonaro, a assessoria dela, deveria soltar uma nota. O que foi esse repasse de R$24 mil para a madrasta do patrão? Não vejo qual pode ser a necessidade de repasse de dinheiro para isso. E esses saques em espécie, dos quais a gente também já falou ontem, e com repasses para a filha dele, que vem a ser uma assessora do Bolsonaro até poucos meses atrás, também tem de ser objeto de esclarecimento. Gente, o que está aqui em jogo, a gente falou ontem, ninguém está fechando nenhuma conclusão, ainda tem de haver investigações, se houver, se forem abertas, ainda tem de haver esclarecimento, mas Quando você chega ao poder, você é eleito, você disputa uma eleição e recebe votos mediante um discurso que é calcado basicamente na defesa intransigente da ética, da moralidade na política, de que não pode haver espaço para corrupção, de que não pode haver espaço para repasse de gênero, com críticas à relação familiar esquisita entre políticos, porque a crítica à relação familiar da família Lula da Silva foi um grande eixo de sucesso do discurso do bolsonarismo até um tempo atrás. Então, não podem pairar dúvidas, não podem sobrar arestas, porque isso se reverte em desgaste, se reverte em quebra de expectativa criada. Então, esse caso está muito obscuro e precisa ser objeto de análise do Ministério Público, da Polícia Federal, de resposta dos envolvidos.
E para que não pairem dúvidas, a resposta tem que ser rápida, célere. Vamos lá, Andreasa.
Já atrasou a resposta. E a manifestação do Flávio Bolsonaro foi insuficiente. Transferiu a responsabilidade exclusivamente para o seu ex-assessor. Como se não houvesse o depósito do cheque advindo da conta desse assessor na conta da primeira-dama. Não faz sentido que o Flávio considere, considerando o rigor, sempre com que cobra os demais homens públicos, que ele se dê por satisfeito com isso. Vejam, não é uma invenção do jornal, não é fake news, o Estadão não inventou. Há um documento do COAF. Aliás, no site do Estadão está disponível o PDF desse documento. Todo mundo que desconfia do que estamos dizendo aqui tem obrigação de ver os números esquisitos e a movimentação bárbara da conta desse senhor. Que, como eu disse ontem, ganha um pouco mais de 20 mil reais e movimentou em um ano 1 milhão e 200 mil. Saques de 300 e tantos mil na boca do caixa, espécie, portanto. Troca de dinheiro com outros funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma Assembleia bandida. Olha quantos deputados estão presos aí, fazendo a ressalva de que o Flávio Bolsonaro não é investigado na Operação Furna da Onça. Esse assessor, pessoal, tem uma relação antiga, muito antiga com os Bolsonaros. Ele não foi assessor recentemente. Ele saiu recentemente, no dia 15 de novembro, no mesmo dia em que a filha, lotada no gabinete do Bolsonaro, saiu também.
Então, desde 2001, desde 2003,
por aí. Isso. Mas saíram juntos, saíram da vida dos Bolsonaro no mesmo momento. Entraram em fases diferentes. Esse assessor foi homenageado na Alerge, a pedido do Flávio, e homenageado na Câmara Municipal a pedido do Carlos Bolsonaro. Esse assessor recebeu a medalha Pedro Ernesto, uma das maiores condecorações aqui da Câmara Municipal do Rio. E a pergunta fundamental é a seguinte: tudo pode ser considerado irrelevante ou menos relevante. A pergunta não respondida, e que deveria ter sido pelo Jair Bolsonaro: por quê? A senhora, sua esposa, futura primeira-dama, merece todo o respeito, senhora Michele Bolsonaro, recebeu um depósito de 24 mil reais desde a conta do filho do marido. Quer dizer, da conta do assessor do filho do marido. Por que que o assessor do filho do marido, o assessor parlamentar de um deputado estadual, depositou 24 mil reais na conta da futura primeira-dama? Essa resposta precisa ser dada. Pode ser doação para caridade, para obra de caridade, pode ser doação para a igreja em que a futura primeira-dama milita, mas uma resposta precisa dar, não pode ficar assim. Isso é assunto de natureza pública, ou nós estamos aqui falando uma loucura? Considerando, é muito importante que a presunção de inocência prevalece, que eles não são ainda nem investigados por esse motivo, mas precisam ser e precisam dar satisfações.
Muito bem, adorei a Assembleia bandida, adorei. Vai lá, Joel.
E já está gerando rebuliços aí no novo governo. O Onyx Lorenzoni hoje saiu de uma entrevista, perguntado aí sobre o caso aí do Flávio Bolsonaro, saiu reiterando que não, eles são honestos, é diferente do PT, não é igual. mas não dão resposta também, né? A resposta a gente está esperando. A relação do Flávio Bolsonaro com esse assessor não era casual, é de muitos anos. Ele empregou não só o assessor, como duas filhas dele e ainda a mulher dele por 10 anos. Então, quer dizer, é uma relação profunda ali. E, bom, muita gente votou no Jair Bolsonaro, nos filhos do Bolsonaro, num voto de revolta contra a velha política brasileira. Isso aqui ilustra, não precisava disso para ilustrar, isso já era amplamente sabido, todos estão na política há muito tempo. A família Bolsonaro não é anti a velha política, a família Bolsonaro não é uma renovação de nada, a família Bolsonaro é parte integrante da velha política brasileira. É o que estamos vendo aí.
É só uma observação, hoje questionado a esse respeito, num evento do qual participou aqui em São Paulo, o titular da Casa Civil, futuro titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, parou a entrevista. Ficou ofendidinho e foi embora. Não dá, não pode ser dessa maneira. Homens públicos têm de prestar contas. Homens públicos, principalmente como o senhor Onyx Lorenzoni, que se notabilizou por enfiar o dedo na cara dos outros em CPI. Agora vem dizer que já se acertou com Deus pela sua própria suspeita de Caixa 2 e vem e sai ofendidinho de entrevista quando questionado sobre uma investigação de um órgão do próprio governo federal, que é o COAF. Que história é essa? Onde nós estamos? Que arrogância é essa, ministro? O senhor nem assumiu ainda, já está com essa arrogância toda? Tem de prestar contas, sim. Homens públicos eleitos e com mandato têm de prestar contas. E o titular da Casa Civil é o responsável por dar respostas políticas aos problemas do governo. O governo ainda não assumiu, mas este é um problema e ele não pode se fazer de rogado e se fazer de ofendido, de querer dizer que estão querendo destruir a reputação do presidente eleito. Não é disso que se trata. Quem sempre cobrou, quem sempre foi... Flecha, agora é alvo. Tem que aprender a lidar com essa situação, sim, senhor.
Muito bem, Andrezão, vamos fazer um intervalo. É rapidinho, a gente volta em instantes.
3 em 1.
O Natal que você quer.
Em áudio e vídeo, este é o 3 em 1, fechando a semana e após um período de negociações, o ex-ministro e candidato derrotado à presidência, Henrique Meirelles, parece que aceitou nessa sexta-feira, quinta-feira, na verdade, o convite de João Dória para ser secretário de Fazenda no governo de São Paulo. A informação é da jornalista Sônia Rassi, do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a colunista, aspas, se não entrar nenhuma pedra no caminho, a confirmação sai na próxima segunda-feira. Chamaram o Meirelles, é isso, Vera?
Chamaram, que o Dória tá convidando, é fato. É, eu acho que o Meirelles tem dado sinais dúbios sobre aceitar ou não. Eu já falei com assessores dele que me disseram que ele estava bastante propenso a aceitar, mas eu acho que pesa aí o fato de já ter sido presidente do Banco Central, já ter sido presidente de uma instituição financeira internacional, já ter sido ministro da Fazenda e agora ocupar um cargo que é menor, um cargo que é hierarquicamente e politicamente menor do que esses outros. Então, eu acho que é isso que ele está levando em conta aí na sua decisão, mas o fato é que ele pretende ficar próximo da política, pretende não sair da esfera política e a Secretaria da Fazenda de um estado importante como São Paulo lhe permitiria aplicar uma política fiscal, uma política econômica que o projetasse nacionalmente, fizesse com que ele continuasse aí na esfera pública. Vamos ver o que vai pesar mais, a vaidade, pensar em ocupar um cargo menor do que ele já teve, ou essa ideia de continuar na política e não se afastar dos holofotes.
E vaidade ali sobra. Então, eu sigo com o @andreaseditor, que diz assim, ó, se for mesmo confirmado, o desenho para 2022 ganha cores. Dória disputaria a presidência e Meirelles o governo do estado.
Pois é, isso que eu escrevi no Twitter corrobora o que a Vera acabou de dizer. Se a gente pensar num Henrique Meirelles economista, com a projeção que ele tem, não faria sentido, seria sem dúvida nenhuma uma redução, um rebaixamento da sua carreira depois de tudo que já ocupou nessa área. Mas me parece que o Henrique Meirelles migrou para a política e entende ou entenderia essa oportunidade, em caso de confirmada, como uma chance de, numa dobradinha com o João Dória, projetar um futuro político para si em 2022. O João Dória, como tanto falamos aqui, candidato a presidente da República em 22, é normal, legítimo, governador de São Paulo tem todo o direito de pleitear essa posição, E o Henrique Meirelles fazendo o trabalho que sabe fazer, o bom trabalho que sabe fazer, o bom trabalho que já fez, os bons serviços que prestou, se credenciaria para disputar o governo do Estado de São Paulo. Não nos esqueçamos de que o Henrique Meirelles, embora tenha tido 1%, cumpriu uma boa campanha a presidente esse ano e se tornou nacionalmente conhecido. Do ponto de vista político, ele ganhou grau. Ele não partiria numa disputa ao governo de São Paulo do nada, do zero, num estado que tende a favorecer o seu perfil político de gestor, de pragmático, objetivo, homem de finanças. Acho que tem um desenho aí ganhando corpo, mas tem que combinar com os russos, né?
Muito bem, vamos lá, Joel.
O Henrique Meirelles teve um brilhante desempenho não só no setor privado, mas o que é mais importante para a gente aqui, no setor público brasileiro, como presidente do Banco Central e depois como ministro da Fazenda, e alguém que na sua campanha eleitoral conseguiu transmitir valores que, na minha visão, pelo menos, seriam muito importantes para o Brasil, que é o seguinte, olha, o mais importante é você saber fazer direito o trabalho duro que o Estado brasileiro tem pela frente, isso não mostrou que tinha, e mais, ser capaz de trabalhar junto com os outros. Meirelles trabalhou junto com o Lula, trabalhou junto com o Temer. A Dilma parece que era difícil, mas com o Lula e com o Temer ele sim conseguiu trabalhar junto, porque no final das contas, acima da ideologia, está a técnica, está saber fazer aquilo que o Brasil precisa. E no ponto de vista da economia isso está muito claro. A discussão ideológica, ela cada vez mais fica restrita a um pano de fundo mais cultural, que importa também, evidentemente, mas tem muita coisa crucial para o futuro do Brasil que não passa por isso. E o Meirelles trouxe isso. Agora, minha grande pergunta é, olha, o Meirelles fez uma bela campanha aqui neste ano, uma campanha sem grandes pretensões à vitória, eu imagino, que pelo menos a partir de um momento percebeu que o sentimento da população não estava indo na direção dos valores que ele estava tentando encarnar, então estava realmente muito distante, fora que era o candidato do Temer, né? Quem estava feliz com a presença do Meirelles ali era o Alckmin, porque tinha alguma desculpa para dizer que não era ele próprio, o Alckmin, o candidato do Temer, e sim o Meirelles. Mas mesmo assim, nenhum dos dois conseguiu ir muito longe, seja lá com que forma tentasse se vender. Agora fica a pergunta, será que o Meirelles quer mesmo esse pepino de tocar a economia aqui do estado de São Paulo? E quer mesmo esse pepino ainda maior que será se lançar para o governo de São Paulo nas próximas eleições? É a pergunta que eu deixo. Na campanha eleitoral aqui, me deu a impressão de que ele estava até quase surfando ali, se divertindo. Ele estava mesmo se divertindo. Cheguei a conversar com ele, estava claramente se divertindo, porque ele tem muito dinheiro, usou esse dinheiro na sua campanha, foi uma campanha que gastou bastante, gastou, na minha opinião, bem, mas não reverteu votos, mas fez uma campanha bonita. Só que não tinha pretensões de vencer, né? Agora imagina se ganha. Será que ele quer esse problemão?
Muito bem. Vamos lá, mais uma notícia aqui. O almirante Bento Costa Lima de Albuquerque Júnior, futuro ministro de Minas e Energia, deu uma entrevista à Folha de São Paulo e afirmou que passa a maior parte do seu tempo estudando os assuntos da área. Ele defendeu a privatização da Eletrobras. Também disse que pretende diversificar a matriz energética nacional. Para isso, pretende restringir projetos de grandes hidrelétricas. O futuro ministro disse ainda na entrevista à Folha de São Paulo que quer estimular a produção de energia nuclear com a conclusão da usina Angra 3, além de modificar a legislação que, segundo ele, amarra a exploração de urânio no Brasil. Falando aí sobre a área de infraestrutura, vamos lá, Carlos Andreasa.
Silvio, ele foi um pouco escorregadio em relação à Eletrobras. Ele disse que se o projeto for bom, ele apoia a privatização, a diluição da Eletrobras. Ele não se comprometeu. Ele foi bastante honesto nessa entrevista. Ele é um homem experiente, qualificado, conhece o setor energético, é especialista na prática em energia nuclear e foi honesto ao dizer, deixar claro na entrevista, que está nesse exato momento tomando pé da situação do Ministério que tocará, né? Está estudando, se dedicando a isso, com poucas informações, inclusive em relação à Eletrobras. Bom, ele foi indicado no final da semana passada, está desenvolvendo os seus estudos, é preciso que tenha tempo. O Jair Bolsonaro, por sua vez, não é um entusiasta da privatização da Eletrobras, que considera um setor estratégico, e eu lamento muito. Gostaria que o futuro ministro Bento se encantasse com um projeto de diluição. O projeto, aliás, que está apresentado pelo governo Temer, é um projeto brilhante, de diluição da Eletrobras consistente, ideal para os interesses do Brasil. Gostaria que ele se encantasse com esse projeto, que afinal o achasse bom e o encampasse, mas eu não tenho muita expectativa a esse respeito. Acho que matéria energética, considerando a tradição da engenharia militar, da cultura de infraestrutura militar, essa ideia legítima de que é uma área estratégica, acho que o governo Bolsonaro vai ser especialmente conservador em matéria de minas e energia.
E o almirante Bento, futuro ministro, também falou sobre nomeações políticas. Lembrando que todo esse setor elétrico, esse setor de energia, foi aparelhado, inclusive pelo sarneysismo, durante muito tempo, pelo MDB. Quem não se lembra de Edson Lobão e lá atrás, também pelo PT, da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele disse o seguinte: a recomendação que recebi foi para que não houvesse nenhum tipo de nomeação por interesse de nenhum grupo, inclusive político. Vai lá, Joel.
Pois é, os ministros militares aí trazem um grande benefício, que eles em geral têm um bom domínio técnico das suas áreas aí, e aqui não está sendo exceção à regra. O problema vai ser realmente a questão das privatizações. Mas já que o próprio presidente eleito já se disse contrário à privatização da Eletrobras, eu também imagino que essa abertura hipotética do novo ministro também seja algo muito distante ainda de um encampamento oficial aí do projeto de privatização. Vamos ver. Lembrando que até a privatização dos Correios, que seria até mais fácil, até popular, está em xeque esses dias aí, foi colocada em dúvida aí pelo Marcos Pontes. Então vamos ver o que sai ou não sai de privatização aí no próximo governo. Agora, quanto à energia nuclear, eu achei uma proposta corajosa e interessante. Porque a energia nuclear, que já foi muito demonizada no passado, mas na verdade ela é um jeito bastante eficiente, bastante seguro de se gerar energia elétrica, e que não gera poluição e que não gera os gases do efeito estufa. E, portanto, ambientalmente, ela também é positiva. Lembrando que, hoje em dia, a tecnologia para se lidar com o lixo nuclear já avançou muito do que era lá em meados do século XX. Então, a gente não está mais... O risco do lixo nuclear não é assim tão grande. É claro, a gente tem um azar, né? Que país usava energia nuclear tanto? O Japão, justo um país com tantos terremotos e tudo, e que gerou aí um risco de acidente e tudo. Mas para um país como o Brasil... Se bem feito, é diferente, portanto, de outros projetos anteriores aqui de energia nuclear no Brasil, mas se bem feito, tem potencial sim, e acho corajoso dele vir defender isso como uma possível diretriz aí do Ministério. Mas vai ter que ter capital privado também, lembrando que o Estado brasileiro não está podendo bancar sozinho grandes projetos hoje em dia, não.
Eu tenho dúvida sobre a defesa dessa usina, eu acho um certo ufanismo militar, e nisso ele se irmana ao Lula, à Dilma, que fizeram de Angra 3 ali uma prioridade. É uma usina que já consumiu 25 bilhões de reais na última conta e não está pronta, e essa tecnologia nuclear é uma tecnologia que é sempre superada, portanto ela já pode estar sucateada sem nem ter ficado pronta, e a presença de um almirante nessa área não é sinônimo nem de rigor técnico e nem de honestidade. Vamos lembrar que o almirante Otton foi condenado na Lava Jato, era justamente o presidente da Eletronuclear no governo da Dilma, foi condenado por suspeita de corrupção séria aí na Lava Jato. Então, eu acho que não deve ser a prioridade do Brasil a retomada dessa usina. Eu acho que tem outras matrizes energéticas mais seguras. O mundo está fechando usina nuclear. A Alemanha fechou várias. Os Estados Unidos fecharam várias depois do desastre lá de Fukushima, no Japão. Eu acho que o Brasil deveria priorizar essa outra coisa na qual ele foi reticente, que é privatizar essa geringonça chamada Eletrobras, todos os seus braços, foco de corrupção, Palocci roubou ali, Lobão roubou ali, Sarney roubou ali, cada um tirou o seu naco desse negócio, acabar com isso e privatizar para poder modernizar a distribuição, a geração de energia. Eu acho que a gente depende muito de térmica ainda no Brasil, então eu acho que tem outras prioridades do que vir com esse discurso de energia nuclear, que eu acho algo ufanista e passadista.
Só um detalhe, você citou o Otton, né? A Eletronuclear, ele foi condenado, é uma das maiores condenações em tempo de pena da Lava Jato, 43 anos de prisão. Andrezão, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta rapidinho.
3 em 1.
Estamos de
volta, este é o 3 em 1 na sexta-feira e a nomeação de Damaris Alves para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos gerou protesto de servidores da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A advogada e assessora parlamentar Damaris é fundadora da instituição Movimento Atine Voz pela Vida, uma organização que se apresenta com a missão de promover a conscientização e a sensibilização da sociedade sobre a questão do infanticídio de crianças indígenas. Só que em 2015, o Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a instituição por dano moral coletivo decorrente de suas manifestações de caráter discriminatório à comunidade indígena por conta da divulgação de um filme sobre infanticídio. A FUNAI é uma baita encrenca, a gente falou sobre isso ontem. E eu queria emendar aqui mais uma notícia relacionada para os nossos comentaristas sobre o Magno Malta. Ele falou agora há pouco ao Jornal Globo, ao site do Jornal Globo, e ele diz assim, ó, não fui comunicado, diz Magno Malta sobre a escolha de Damaris Alves. Magno Malta é um poço de mágoas, Vera Magalhães.
É, daqui a pouco a Damaris vai estar pior que a FUNAI, ninguém vai querer a paternidade dessa mulher. As declarações dela ontem, eu até tentei encarar com boa vontade as primeiras declarações dela depois de escolhida, mas aí ela derrapou na mesma entrevista, enquanto a gente ainda estava aqui no programa. Então, é o seguinte, Silvio, quando as pessoas são sectárias e elas próprias apresentam uma série de declarações ali bastante desastrosa, preconceituosa, sectária, eu não me animo com uma indicação desse tipo, não. Nem eu, nem o Magno Malta, que conhece bem, pelo jeito, né?
Pois é. E aí, Andreasa?
Silvio, olha, se eu fosse homem público, louco, portanto, tivesse pretensões de cargo e alguém me convidasse para assumir um ministério, eu perguntaria, tem a FUNAI? Se falasse tem, eu ia embora, não aceitava. E é o conselho que eu dou para senhora Damaris, sai fora que não dá tempo.
O Joel, e aspas para Damaris, segundo o portal do Globo, acabei de receber um vídeo lindo dele agora, ela se refere ao Magno Malta, torcendo para que dê tudo certo, o senador é parceiro, o senador é guerreiro, o senador é fonte de inspiração.
Pois é, lindas palavras então, num futuro brilhante que se podemos vislumbrar para o Brasil aqui. Damaris Alves dizendo que chegou o momento da igreja governar, né?
Exato.
Talvez ela tenha mais razão do que a gente imagina. Alguém tem alguma dúvida quanto à posição dela sobre os índios, por tudo que ela já falou? O protesto da FUNAI é muito claro aqui também. Usam questões aí culturais como ponta de lança, porque é, no fundo, a tentativa de genocídio cultural aí dos índios no Brasil. Enfim, a situação do índio no Brasil nunca foi boa, né? São comunidades assim que sofreram injustiças assim inacreditáveis ao longo da história, com algumas poucas tentativas de se dar alguma coisa para eles, de quem foi tirado tudo. Mas o direcionamento básico do próximo governo, a gente já comentou aqui antes, é muito evidente qual é, né? Realmente, pode ter certeza que priorizar pelos direitos das comunidades indígenas ou das reservas não estará na prioridade. A própria Damaris já questionou aí reservas indígenas também. Esse não é o único tema dela também, ela se pronuncia sobre uma série de temas, como por exemplo as origens da homossexualidade. Segundo ela, as pessoas não nascem homossexuais também, enfim. Sobre todos os temas aí que versam dos direitos humanos, a Damaris é uma fonte rica de informações e de opiniões pra gente aqui. E, enfim, foi dado a ela algum poder. Vamos ver se vai ser simbólico ou se vai ter poder de fato. Eu não sei qual é o mais perigoso.
Andrezão, os nossos ouvintes, hein?
Aqui é Charles do Icaraí. Bolsonaro realmente tem que tomar providências e intervir nessa situação do partido, porque todo mundo quer usurpar o poder e quer comandar a nossa república. O país já está passando por uma situação difícil e nessa hora todo mundo quer para si próprio. Tem que mudar e todo mundo tem que aceitar. E se ele não intervir, o Brasil só vai por água abaixo.
Olá, pessoal do 3 em 1. Boa tarde, René de São Paulo. Ambos estão errados, ainda que algum deles esteja com a razão. Roupa suja se lava em casa. Um abraço.
Olá, pessoal do 3 em 1, Marcelo de Alphaville. E eu acho que o presidente faz certo em querer acalmar, esfriar os ânimos aí do pessoal. Antes de começar propriamente o governo, eu acho que todo mundo precisa estar calmo, falando a mesma língua, torcendo por o mesmo objetivo.
Esses foram os nossos queridos ouvintes, a quem a gente agradece. Participem, mande mensagem
no
WhatsApp da Pan e também inscrevam-se no nosso canal www.jp.com.br/3em1. Diga lá, Andreasa.
Então, rapidamente, queria mandar um abraço para Carlos Bolsonaro. É aniversário dele hoje, parabéns, saúde, o centro, equilíbrio, coração da família Bolsonaro, parabéns.
Joel Pinheiro, você é o DJ da sexta-feira?
Pois é, Silvio, eu acho que o Eduardo Bolsonaro e a Joyce não gostam muito de Caetano Veloso, mas tem uma música dele que casa bem para um dia de briga como hoje, chama Não Enche.
Pessoal, um ótimo final de semana para vocês, o 3 em 1 tá de volta às 17h30, na segunda-feira. Abraço, Andreasa, beijo, Vera, tchau, Joel.
Tchau, pessoal.
Falou, pessoal.
Essa música é boa demais.
Não enche, tchau. Me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar.